Senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro senador Blairo Maggi, Vossa Excelência sabe da admiração que tenho pelo senhor e pela senadora Cátia Abreu, que também fez um discurso fazendo referências ao número do desmatamento desse ano. Uma vitória. Ainda falta muito. Todos queremos chegar no projeto do senador Valdir Raup, que é desmatamento zero. Mas nós estamos avançando. Agora, a justiça seja feita, eu não quero polemizar com o senador nem com a senadora Cátia Abreu. Esses números foram conquistados com luta de muitos ambientalistas nesse país, com muita história de muita gente, contra alguns que tinham uma outra visão desse processo. E é preciso dizer que, em relação a esse ano, em abril, o governo federal tomou uma decisão duríssima. Mandou para Mato Grosso, por exemplo, 700 homens do IBAMA, 350 homens do Exército, 72 tratores, 200 caminhões. Decisão do governo brasileiro. Mesmo assim, em Mato Grosso, houve um aumento, segundo dados do governo, de 20% no desmatamento esse ano em Rondônia 100. Então, foi uma postura agressiva. Eu falo isso porque muitas pessoas nos telefonaram dizendo que contraditasse a senadora Cátia Abreu e deixasse claro uma luta histórica de muitos. Queria, senador Jorge Viana, primeiro dizer a Vossa Excelência, parabenizar a Vossa Excelência, o senador Luiz Henrique. Sou um admirador do vosso trabalho aqui nessa casa. Vossa Excelência conversou com muitos senadores, com muitas pessoas, com muitas entidades. Quero dizer aqui a todos os ambientalistas que acompanham esse debate que com o senador Jorge Viana o que pode existir é divergência da tática política, mas nenhuma quanto ao mérito. Queria falar disso aqui, dizer que também não é simples para mim, viu, senador Jorge, pela admiração, pelo respeito, pedir licença para votar não. Não por uma questão de demarcação de campo, mas porque simplesmente eu acho que essa batalha não acabou. Essa batalha vai para a Câmara dos Deputados, tem movimentação da sociedade civil, tem um convencimento mais complexo. E eu acho que nós temos que continuar nessa batalha porque tem pontos que merecem ser aprimorados. Eu quero entrar aqui no primeiro desses pontos. Primeiro, ressalvando, senador Jorge Viana, aqui, parabenizando a emenda do senador Aloysio Nunes, que Vossa Excelência catou. Eu sei que está sendo costurado um outro acordo aqui, mas eu acho que essa emenda foi um dos maiores avanços da construção do vosso relatório, que foi a emenda, o parágrafo 14 do artigo 61, que foi feito pelo senador Aloysio Nunes, que fala em bacias hidrográficas consideradas críticas pelo Conselho de Recursos Hídricos, a consolidação de atividades rurais prevista no caput desse artigo dependerá do que for definido pelo Comitê de Bacia Hidrográfica competente, ou na ausência deste, pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, que poderão definir metas de recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores ao estabelecido no parágrafo 4. Esse é um dos pontos centrais, um dos maiores avanços do relatório do senador Jorge Viana. Agora, tem pontos que para nós são inegociáveis, que nós temos que avançar, eu acho que é possível. Vale a pena insistir na discussão sobre a data. O senador Luiz Nunes também fez uma emenda lá atrás, mas não foi absorvida pelo relator. A data escolhida no conceito de área rural consolidada como aquela de 22 de julho de 2008, que foi a última prorrogação do decreto presidencial que regulamenta a lei de crimes ambientais. Nós vamos estar punindo aqueles que cumpriram a legislação. A última alteração dos parâmetros de APP e reserva legal são de 2001. Então, concretamente, esse ponto aqui pune quem cumpriu a lei. Quem tem seus 4 módulos fiscais que desmatou, não vai precisar recompor. Esse é um ponto concreto. Isso abre espaço até para alguns nesse debate todos, uma insegurança que existe. Alguns dizem, daqui a pouco eles vão tentar mais, vão votar com novas anistias, porque esse é um processo recorrente na discussão dessa história brasileira. Um outro ponto que eu chamo a atenção e apresento uma emenda, que é o parágrafo 1º do artigo 69. O parágrafo 1º do artigo 69, e aí, pouco vai valer 1998, 2001 e 2008, Porque do jeito que está, no parágrafo 1º do artigo 69, o ônus da prova passa a ser do governo, da fiscalização. Eu quero chamar a atenção dos senhores, porque vai ter uma emenda que eu espero que seja apreciada nessa casa. Diz o seguinte, parágrafo 1º. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região. Qual é a base material? Essa é uma preocupação que muitas entidades têm. Qual a base concreta, a base material? Nós vamos ter uma emenda para discutir esse ponto. Um outro que muito me preocupa em relação à reserva legal. Em relação à reserva legal. Do jeito que está, você pode computar como reserva legal APP. Além de computar APP, nós podemos ter 50% de plantas exóticas. Pois bem, eu já falei desse estudo do professor Ricardo Rodrigues, da Exalc, da USP. Ele diz o seguinte, fez estudo em São Paulo, senador Luiz Nunes. Ele diz que dos 1.961 imóveis dedicados à canicultura em São Paulo, demonstram que, em média, 10,4% da área desses imóveis são ocupados por APPs. Ou seja, 20 da reserva legal, 10,4 por APP. Aí ele continua. Dessa forma, o passivo de reserva legal desses imóveis seria, em média, de 9,6% do tamanho do imóvel, o que corresponde a 48% do tamanho da reserva legal devido ao Estado. Assim, se aplicada a regra de 50% da área, ela poderia ser recuperada com planta exótica. Todo o passivo de fazendas de cana-de-açúcar poderiam ser resolvidos com plantio de monoculturas de pinos e eucalipto, as quais, embora importantes para o fornecimento de matéria-prima florestal, não cumprem o papel ecológico da reserva legal. Eu queria falar uma última questão sobre esse ponto. Você pode fazer a recomposição num estado diferente, desde que seja em outro bioma. Novamente São Paulo, senador Luiz. Novamente São Paulo. Se você pode haver uma recomposição em outro estado, um estado de São Paulo com terras mais caras, nesse caso concreto, o que nós vamos ter? É uma guerra ambiental, como nós temos guerra fiscal? Eu não sei as consequências para o estado de Goiás, mas são pontos preocupantes. Outro ponto para nós aqui preocupante, nós nos posicionamos contra em relação aos 4 módulos fiscais, principalmente porque não conseguimos proibir que um proprietário só pudesse ter, e eu vi debate, eu sei, na comissão lá, uma propriedade de 4 módulos fiscais. A preocupação é que um proprietário dividisse várias propriedades de 4 módulos fiscais. E aqui não é pouca coisa. Ao abrir mão da recomposição nos 4 módulos fiscais, nós estamos falando, sabe de quê? 4 milhões e 600 mil imóveis, 135 milhões de hectares, 90% de todas as propriedades rurais. O último ponto que eu queria aqui levantar, senhores, aqui, e o jornal Estado de São Paulo sai uma matéria, e o SBPC, o professor Enio Candotti, está tocando nesse ponto. E eu queria aqui falar da matéria que fala Código Ameaça 400 mil quilômetros quadrados da região amazônica. E eu quero trazer primeiro a opinião da pesquisadora Maria Tereza Piedade, diretora do Grupo de Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável de Áreas Úmidas do Instituto de Pesquisa da Amazônia. O que diz ela? Na Amazônia, as florestas inundáveis ocupam 400 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a 2 estados de São Paulo e 1/5 da floresta amazônica. A água aqui sobe 10 metros entre as cheias e as secas. Se você define as APPs a partir do leito das secas e não das cheias, tudo que ficar para cima poderá ser utilizado. E quero também falar sobre o professor Enio Candotti. Essa proposta de modificação toma como base as florestas e os rios de Planalto. Na Amazônia, a diferença entre o leito de seca e o de cheia implica na cobertura por água de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Nestes, mais de 4 mil quilômetros quadrados são de áreas inundáveis sazonalmente, continuou o professor Enio Candotti. Senhores, eu não vou me alongar, eu sei que esse debate e eu entendo a posição de todo mundo. Eu sei que já tem uma posição majoritária aqui consolidada. Respeito cada um dos senhores, parabenizei o senador Luiz Henrique, senador Jorge Viana, senador Moca, que construiu tudo isso. Entendo essa posição não como uma posição pessoal nesse debate, mas eu quero só dizer isso ao senador Jorge, explicar ao meu amigo Jorge Viana, que a minha posição nesse código é uma posição não só para demarcar campo. Eu quero, Jorge, entendo a tua posição aqui, mas eu acho que ainda dá para avançar. Nessa parte do acordo, ficou uma parte fora importante. As entidades dos movimentos sociais, ambientalistas, essa parte ficou fora. Eu vou lutar até o último instante, que nós vamos ter outras trincheiras para que as posições dos movimentos sociais, dos ambientalistas, consiga ter um espaço e a gente consiga fazer o acordo de todo o Brasil. Nós ainda não temos o acordo de todo o Brasil. E eu espero que a gente consiga, com muita habilidade, com a mesma habilidade que o senador Jorge Viana teve, agora na Câmara do são também com a Presidenta da República, porque o que está em jogo aqui, e eu concluo agora, é o papel do Brasil no mundo. Esse país que vai ser a quarta economia do planeta em 2023. O que está em jogo é o papel do Brasil no mundo. Muito obrigado, senhores senadores e senhoras senadoras.
Senador Cristóvão Buarque, com a palavra.
Senhor presidente Sarney, senhores senadores, senhoras senadoras, como todos que me antecederam, eu quero cumprimentar os que fizeram essa obra de engenharia política que permitiu chegar ao possível. Mas da mesma maneira que o senador Lindbergh falou, eu quero dizer que o possível não satisfaz quando ele não preenche tudo o que é necessário. Essa é uma obra que foi fruto do possível, mas para mim ela não chegou, senador Aloísio, a atender tudo o que eu considero que seria necessário para o Brasil mostrar às futuras gerações de brasileiros e mostrar já nessa geração a todo mundo que nós temos não apenas um código que protege as florestas, mas que nós temos um projeto de desenvolvimento que põe as florestas como parte substancial da nossa riqueza, mesmo quando ela não é transformada nos produtos que vão para o mercado. O que a gente vê, e o discurso do senador Lindbergh mostra, diversos detalhes que merecia mais análise, mais debate, mais conversas, até nós irmos além daquilo que nós fizemos que foi o possível, senador Luiz Henrique. Além do possível, chegando ao absolutamente necessário para um projeto que, de fato, represente uma nova postura e não uma melhoria, como sem dúvida alguma conseguimos, diante de nada e diante do que veio da Câmara. Por essa razão, levando em conta que nós não estamos aqui recompondo todas as florestas que foram desmatadas desde 2008, que nós não estamos fazendo uma redução na proteção, e, sobretudo, levando em conta que não há, para mim, não há dúvida que daqui a 5, 10 anos, senador Luiz Henrique, isso vai exigir uma reformulação completa. Eu vou votar não. Vou votar não, esperando que a gente ainda consiga melhorar para ir além do possível e incorporar o que é necessário. Uma visão nova em que, e como disse aqui o senador Capiberibe, em que o desenvolvimento seja visto não apenas como a transformação de florestas em produtos para o mercado, mas que os produtos para o mercado sejam um produto tão importante quanto as florestas em si. Esse é o recado curto, senador Sarney, que eu gostaria de dar, para que o voto não fique anônimo, até porque eu creio que nós devemos ter voto nominal, para que fique registrado como cada um da gente votou.